E está marcado para logo mais às 10 horas da manhã, no plenário, a entrega do Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Hoje serão premiadas, agraciadas com o prêmio, a primeira senadora da história do Brasil, a senadora Eunice Miquiles, a representante da Comissão Pastoral da Terra, Rosali Scalabrin, professora associada do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, Ana Alice Alcântara da Costa, e também Maria do Carmo Ribeiro, ex-mulher do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, e a presidente da República, Dilma Rousseff, que deve estar presente nessa sessão. E eu converso agora sobre essa premiação com a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas. Senadora, bom dia.
Bom dia.
Senadora, essa é uma sessão de peso, né? Com a presença da presidente da República, não é?
Olha, nós estamos no 11º ano que o Senado concede a 5 mulheres a cada ano o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido acerca da busca da igualdade de gênero, né? Eu acredito que esse ano nós estejamos realizando a sessão mais simbólica e mais significativa. Primeiro, porque a gente tem uma mulher na presidência da República, não é? Uhum. E isso para a gente é um fato histórico. E segundo, que ela estará conosco. Aceitou o convite do Senado Federal, das senadoras, do presidente Sarney, e pessoalmente irá receber o seu diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Então, até por isso, até por conta da presença da presidenta Dilma, é que nós teremos uma sessão extremamente concorrida. Inclusive, estão vindo pessoas de outros estados para homenagear as nossas homenageadas, e nós estamos com dificuldade de espaço no plenário. Então, serão colocados telões no Salão Azul, em vários locais do Senado, para que todos e todas possam acompanhar essa bela sessão.
Pois é. Senadora, uma bela movimentação hoje aqui no Senado em torno dessa sessão. E o que representa, ou melhor, quais os predicados para que uma mulher receba o Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz?
Olha, os predicados, como diz a própria resolução, são pessoas, mulheres, que tenham se dedicado, tenham contribuído com a luta busca de espaços, pela busca da igualdade entre homens e mulheres, porque nós, nos movimentos feministas, nós não lutamos contra os homens, pelo contrário, nós lutamos tão somente para sermos reconhecidas na nossa plena cidadania. A gente sabe que a mulher já sofreu muito mais no passado ela foi muito mais discriminada do que é hoje, mas infelizmente ainda perdura a discriminação nos dias atuais. Nós estamos esse ano também comemorando os 80 anos do voto feminino, ou seja, somente 80 anos. A senadora e senadora Eunice Miquiles, que será uma das homenageadas, uma das que receberão o diploma Mulher Cidadã, foi a primeira senadora a tomar assento no Senado Federal. E isso só tem 33 anos, foi em 1979. Então, é tudo muito recente. Hoje, os dados mostram que a gente, apesar de ter um nível de escolaridade superior, a gente ganha menos. Apesar da gente ser 52% do eleitorado, nós ocupamos somente 10% das cadeiras do parlamento. Então, para receber o prêmio, seriam mulheres que simbolizem a luta pela busca da igualdade. E eu penso que esse ano a gente tem, assim, um mini retrato do Brasil. Porque nós temos desde de uma trabalhadora rural, uma pessoa que saiu do sul do país, foi viver na Amazônia a saga dos desbravadores, atuou como trabalhadora rural, né, contribuiu com a organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e sempre com essa ótica de buscar a igualdade entre homens e mulheres, né? Essa é Rosali Scalabrin, Rose, como é conhecido. Temos uma acadêmica, uma cientista política que atua exatamente na área de gênero, buscando amparar a luta das mulheres na questão teórica científica, e também foi uma das responsáveis pelas instalações das primeiras delegacias das mulheres no Brasil. Temos Maria Prestes. O Brasil inteiro conhece Luiz Carlos Prestes, mas sabe muito pouco da sua companheira, militante de luta, que teve 9 filhos, mas nem por isso deixou de enfrentar as adversidades da vida, exílio, repressão, e nunca deixou de militar. Então é uma política que representa aquelas políticas que não aparecem. Temos Eunice Miquiles, de quem eu já falei, não é? Eunice Miquiles, que viveu um momento muito interessante, de muita dificuldade na política, e coroando tudo isso a nossa presidenta Dilma, né, que é o símbolo maior de todas nós. Mostra que como ela quebra tabus, ela ultrapassa barreiras, e isso ajuda todas as mulheres brasileiras, mostrando que mulher tem competência, mulher tem capacidade, mulher tem firmeza política e mulher tem habilidade, não é? Então Dilma, que antes de ser presidenta da República, nunca se candidatou a nenhum cargo eletivo, mas sempre se destacou por onde passou, não é? Então, para a gente, não é só uma sessão de homenagem, mas através da homenagem a essas mulheres, a gente quer mostrar ao Parlamento brasileiro, nós queremos mostrar ao Brasil que ainda muito que avançar para garantir uma sociedade mais justa a todos, mas principalmente às mulheres.
Pois é, a senhora ressaltou, a senadora Vanessa Graziottin, os 80 anos do voto, da instituição do voto feminino no Brasil, isso em 1932, com o Código Eleitoral daquele ano. É, apenas 80 anos, e a senhora tem razão, pouco tempo, mas ainda assim o Brasil é um dos pioneiros nessa questão, não é?
Então, o que indica que a discriminação da mulher, o problema sofrido pelas mulheres, ele ocorre no mundo inteiro. Aliás, o movimento feminista, no início e final do século retrasado, início do século passado, ele se deu mais ou menos concomitante no mundo inteiro, em vários países, inclusive criando federações internacionais de mulheres, quando houve o movimento dos trabalhadores mais gerais no início do século passado, 1910, havia uma organização dos operários, dos trabalhadores, do proletariado do mundo, e as mulheres imediatamente também começaram a se mobilizar, a se organizar, porque não aceitavam mais aquela situação de inferioridade. Não só inferioridade, porque não tinham direito a voto, porque não podiam estudar na escola formal, apenas alguns cursos, aqueles que as preparava para o trabalho doméstico, o cuidado do lar e da família, não é? Então as mulheres começaram a se rebelar. Com a revolução industrial final da década de 20, início da década de 30, após a guerra, essa revolução industrial fez com que a mão de obra estivesse, o que houvesse escassez na mão de obra, e as mulheres foram chamadas a trabalhar fora. Então isso foi um outro grande impulso, porque quando elas saíram das quatro paredes do lar, elas perceberam o mundo em que elas viviam, elas começaram a ver que elas tinham capacidade, porque se o capitalismo, o sistema necessitava delas, tinham que tratá-las de forma diferente. Até hoje, nós continuamos essa nossa saga, essa nossa batalha pela igualdade.
Bom, para finalizar, senadora Vanessa Graziottin, 30%, segundo a lei eleitoral, 30% das candidaturas devem ser de mulheres, ou essa alternância, né, entre gêneros. Há uma grande dificuldade para se cumprir essa cota, não é? O que a senhora atribuiria a isso?
A convivência da mulher nas esferas partidárias. As mulheres, elas se filiam muito pouco, ou quando se filiam, elas militam muito pouco dentro dos partidos políticos. Aí, por uma série de razões que nós precisamos continuar estudando, mas tudo que se deteve, tudo que nós já temos consciência do que acontece, é primeiro, que a mulher, ela é submetida a uma injusta, a uma duríssima dupla jornada de trabalho. Poderíamos falar até em tripla jornada de trabalho, se considerarmos o cuidado quase que exclusivo com os filhos. A mulher hoje, na sua grande maioria, sofre mais quanto mais carente for a mulher, quanto mais baixa for a classe social a que ela pertença, não é? Então ela é obrigada a trabalhar fora para ajudar no sustento da família, mas chega em casa, tem que desenvolver todas as tarefas domésticas sozinha e ainda cuidar do filho. Então, por si só, esse fato já não daria tempo à mulher de participar. Segundo, encontra a barreira no companheiro, que na maior parte das vezes não vê com bons olhos e não permite que a mulher milite, seja no sindicato, seja muito menos nos partidos onde o partido é sinônimo de ambiente masculino, né? Então, tem ainda esse machismo por parte de seus companheiros, né? E segundo e um terceiro fator é quando ela consegue ultrapassar todas essas barreiras, entra no partido, lá ela sofre discriminada, porque lá ela sofre discriminação, porque os recursos partidários não é para ela que vai, vão para os homens, geralmente. Quem manda no partido geralmente são homens, e que não compreendem muito a história da mulher. Ah, a história um pouco da senadora Eunice Miquiles é interessante. 1978, eleição em plena ditadura militar ainda, ela fazendo parte de um partido conservador, é bom que se diga, mas que isso não é um demérito nenhum, porque teve a coragem, né? Foi aquela época, a votação era voto de legenda, cada partido poderia apresentar até 3 candidatos a senador, a somatória dos votos daria vaga para o partido. E o mais votado entre os dois seria o eleito. No caso, era o senador João Bosco Ramos de Lima e ela era a primeira sublegenda. Só que, quando tinha os comícios, não deixavam ela falar. Ela não se manifestava, ela tinha muita dificuldade de se manifestar, de falar, porque havia essa barreira, não é? Ela dizia, olha, eu no palanque me sentia um enfeite quase, não é? Eu gostaria de falar e tal. Resultado, isso tudo porque eles perceberam que a candidatura dela crescia muito e ela corria o risco de ser a mais votada. Então, ela sofreu com isso, mas mesmo assim, obteve 46% dos votos do seu partido, né? E foi a primeira senadora eleita. Entrou com a morte do titular, mas entrou com uma bagagem de votos muito importante, não é? Então é isso. Dentro do partido, o ambiente ainda é muito desfavorável à mulher. Por isso que nós defendemos que essa política foi importante, mas com o passar do tempo, a quebra das cotas de 30% para candidaturas, ela tem se mostrado insuficiente. Por isso, nós defendemos, e o que já é aplicado em vários países do mundo, que é o mecanismo que tem propiciado um avanço maior da presença da mulher no parlamento, que é o voto em lista, listas alternadas entre homens e mulheres. Essa é a única forma que a gente tem imediatamente de quebrar essa barreira. Porque se deixarmos o curso natural, nós levaremos, como disse o senador ontem, mais ou menos um século para chegar perto da nossa presença do eleitorado, que é 52%.
Tá ok. Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Bom dia, senadora.
Obrigada, bom dia.
Senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas, falando sobre a sessão de entrega hoje do Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz, sessão marcada para as 10 horas no plenário do Senado e que terá a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff, que está entre as agraciadas com o prêmio neste ano de 2012.